João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Nós vamos falar aqui sobre o cristão divorciado do mundo. O texto diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O texto que João nos apresenta sobre não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, mostra para a gente que o cristão, ele não pode andar de mãos dadas com o mundo. Quando ele diz não ame o mundo, ele usa esta expressão não ame no presente ativo imperativo. O que isso quer dizer? Isso está proibindo uma ação que está ocorrendo no momento. É como se ele dissesse: parem, parem agora de amar o mundo. Mas a grande pergunta é: o que é amar o mundo? Amar aqui tem um sentido social ou moral. Mundo significa a vida da sociedade humana organizada sob o poder do mal, segundo diz Dodd em seu comentário. Mundo vem do grego cosmos, que é o sistema do mundo, as pessoas que constituem o mundo, cujos valores, crenças e costumes são distintos e rebeldes contra a vontade de Deus. Então, o mandamento para amar o mundo, ele baseia-se em dois argumentos. Primeiro argumento: o amor ao mundo e o amor a Deus, o Pai, são incompatíveis, não podem coexistir. Segundo argumento: o amor ao mundo é transitório, ele passa. Em comparação com a eternidade que viverá aquele que faz a vontade de Deus. Então, amar o mundo requer apego material, apego moral e apego social. Então, a forma como o mundo emprega a sua vida divorciada da vontade de Deus deve ser deixada pelos cristãos. Por exemplo, amar as tradições pagãs, que são contrárias à palavra de Deus, é um exemplo de amar o mundo. Então, todo amor que ele leva para longe de Deus e da obediência às Escrituras deve ser deixado. E isto não há exceções. Não existem exceções à regra. Tiago, no seu capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer basicamente a mesma coisa. Ele vai dizer assim: a amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus. Quer dizer, não tem como você dizer eu amo a Deus e ao mesmo tempo ama o mundo e as suas coisas. Ou seja, ama a forma pagã, ama a forma ausente de Deus que o mundo leva. Observe que nesse versículo de Tiago 4:4, né, no início do versículo, Tiago havia chamado os seus leitores de adúlteros, de gente infiel, de infidelidade. Pois esta relação de amizade com o cristão com o mundo, ela é um ato de adultério espiritual. Então, é como se você tivesse Deus, né, o seu marido, e o seu amante é o mundo, né? Deus é aquele que você está casado, mas ao mesmo tempo o mundo é aquele que está te dando prazeres. E você pensa que você está fazendo isso escondido de Deus e não está. Adultério espiritual é uma coisa que sempre ocorreu no meio do povo de Deus. E isso sempre foi confrontado pelos profetas e, consequentemente, confrontado pelos apóstolos e todos os pregadores bíblicos que pregam a verdade. Então, a amizade no mundo helênico, ela envolvia compartilhar tudo em uma união tanto espiritual quanto física. Então, a pessoa, ela está aqui, ela diz que serve a Deus, ela diz que ama a Deus, mas ao mesmo tempo pratica as coisas que o mundo pratica. Vive uma vida imoral como as pessoas do mundo vivem. Vive falando coisas profanas como as pessoas do mundo falam. Ou seja, tem uma vida dupla. Uma vida dupla. E João aqui acrescenta que não é simplesmente não amar o mundo, mas também nem as coisas que há no mundo. E quais são as coisas que há no mundo? Talvez você possa pensar nas casas, na natureza, mas não é isso. Essas coisas são todas aquelas coisas que são contrárias à vontade de Deus, que não são sujeitas à vontade de Deus e nem podem estar sujeitas à vontade de Deus, porque não pertencem a Deus. São coisas que existem no mundo divorciadas da vontade de Deus. Mas por que não devo amar o mundo? Se alguém amar o mundo, João vai dizer, o amor do Pai não está nele. Porque está dizendo, é impossível amar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Aí você pode até dizer, ah, mas Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo, mas não nesse sentido. Uma palavra, ela tem vários sentidos diferentes, dependendo do emprego em seu contexto. E você tem que estar alerta a isso. Então é impossível amar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Porque o próprio Jesus diz lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou você vai odiar um e amar o outro, ou você se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Isso se aplica, você não pode servir a Deus e ao mundo. Porque tudo o que há no mundo, tudo o que há no mundo, nesse sentido que nós estamos empregando nesse texto, ele exclui a vontade de Deus. Porque o que é que há no mundo de fato? Ele diz que três coisas há no mundo. Que os homens se deleitam e que os homens vivem fazendo. Concupiscência da carne, aquilo que há no mundo, os desejos da carne, o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos, o que há no mundo, a soberba da vida. E essas três coisas nós vamos falar aqui sobre cada uma delas. A primeira coisa que há no mundo é a concupiscência da carne. Essa palavra no grego, concupiscência, ela vem da palavra eptimia, que é desejo forte, ou são maus desejos que se expressam em atitudes físicas. Mas o que são maus desejos, então? Mateus 15:19 nos responde, porque do coração procedem maus pensamentos. Quais são? Homicídios, vontade de matar, imoralidade sexual, vontade de viver uma vida sexualmente aberta e fora do matrimônio, prostituição, né? Nós hoje olhamos a prostituição em que sentido? Pessoas que vivem nas esquinas, nas ruas, nas avenidas, vendendo o seu próprio corpo. Furtos, que é a vontade de obter algo que não é seu, né? Falsos testemunhos, ou seja, falando coisas mentirosas a respeito de outras pessoas, e blasfêmias. E nesse caso, blasfêmia contra Deus, né? Contra Deus. Nós não vamos entrar nos pormenores disso aqui, só para a gente ter ideia do que são maus desejos. Então, a concupiscência da carne é desejar intensamente aquilo que é proibido. Proibido. Romanos 13, 14 vai dizer assim, ó: mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Ou seja, não façam nada que venha a satisfazer. Olha só, satisfazer. A palavra satisfazer é pronoia. Pronoia. Que é o ato de pensar em algo que vai acontecer, ou pensar sobre algo de forma antecipada. Sabe por que muitas pessoas, elas caem no pecado? Elas caem no pecado porque elas fomentam o pecado em si mesmas. Muitas das vezes elas não estão nem sendo atacadas pelo desejo da carne, mas elas procuram ser atacadas pelo desejo da carne, e elas vão lá para ceder esses desejos da carne, certo? Então, se eu me revisto do Senhor Jesus, eu estou revestido do Senhor Jesus, ou seja, o Senhor Jesus faz parte da minha vida em todo o tempo, vai ser impossível eu vir a satisfazer os desejos da minha carne, ou seja, pensar em satisfazer os desejos da minha carne. E é interessante isso, porque lá em Gálatas 5,16, Paulo vai dizer o seguinte: digo, porém, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Agora, aqui a palavra satisfazer, ela é outra palavra no grego. É a palavra teleo, que neste caso é levar à conclusão do que se pensa. Se a primeira é algo que está na mente, você está ali maquinando o que você vai fazer, a segunda já é execução. Então Paulo vai dizer: se vocês viverem no Espírito, andarem no Espírito, viverem no controle do Espírito, se submetendo ao Espírito, vocês jamais vão satisfazer os desejos da carne. Outro dia eu estava deitado em minha cama e veio pensamentos impuros, e só uma voz que dizia, eu já quase pegando no sono, e só uma voz que dizia: abafe esses pensamentos com outros pensamentos. Comece a pensar em mim, comece a pensar nas coisas do alto, comece a pensar na Bíblia, comece a pensar naquilo que agrada a Deus. Se você dobra os joelhos e não está ditando, vai para a Bíblia, comece a ler, vá ouvir uma meditação, vá ouvir uma pregação, comece a desviar os seus pensamentos dos desejos carnais. Isto é estar se revestindo do Senhor Jesus, pensando em Cristo, onde Ele habita, pensando nas maravilhas gloriosas do céu. Isto é andar no Espírito. E se você fizer isso, jamais você vai ceder aos desejos da carne, e nem sequer pensar nos desejos da carne. Porque a gente tem que evitar as duas coisas, não é simplesmente ceder, mas o ato de pensar é uma porta aberta para que o pecado venha a se executar. Então ele diz que existe uma segunda coisa que há no mundo, que é a concupiscência dos olhos. E talvez esta seja a mais nociva de todos, né? Concupiscência dos olhos. A gente já viu o que é concupiscência. Olhos. Olhos. Mas olhos, o olho. Nós temos olhos. Certo? Aqui o grego é oftalmos. Que neste caso, que está se tratando aqui, não é dos olhos meramente físicos, mas é de um instrumento de desejo mau. A principal avenida da tentação, define vinho em seu dicionário. Já disse um certo poeta norte-americano chamado Edgar Allan, e os olhos são a janela da alma. Isso é uma verdade. Jesus vai dizer, por exemplo, lá em Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Os olhos iluminam o nosso corpo. Eles são a janela, de fato, da nossa alma. Se o nosso olho é bom, ou seja, se a gente coloca o nosso olho, na verdade, naquilo que é mal, nosso corpo estará em trevas. Mas se o nosso olho for bom, coloca os nossos olhos naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é santo, então todo o nosso corpo é luminoso, é luz. Então, ter controle sobre o que nós vemos é tão sério. Irmãos, isso é muito sério. Ter controle sobre o que você vê. E você pode ter o controle. O controle está na sua mão. Você pode desligar a TV. O controle está na sua mão, o celular. Você pode desligá-lo. Você pode abolir esses sites pornográficos que você está vendo. Você pode fechar as janelas do seu navegador para essas coisas profanas que vêm do mundo e que desagradam a Deus. Jesus considerou isso tão sério, aquilo que nós pomos diante dos nossos olhos é tão sério, que Jesus disse lá em Mateus 5:29, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se isso é literal, se isso é metafórico, há diversões, né? Divergências. Mas eu creio, como Robertson escreveu em seu comentário exegético, é um apelo vigoroso e veemente ao domínio próprio. Você pode controlar o que você vê. É justo estar dizendo, você pode. Billy Graham disse que o primeiro olhar, muitas das vezes, ele é inevitável. Mas o segundo olhar é completamente evitável. Às vezes uma pessoa passa diante dos seus olhos uma mulher bonita, no caso do homem. A mulher também pode ver um homem bonito. Você é casado, você viu, achou bonito. Mas você pode desviar o seu olhar a segunda vez. Porque o grande problema é focar o seu olhar naquilo que é mal. E se você começar a focar o seu olhar naquilo que é mal, você ficará na escuridão. Porque os olhos são a lâmpada do corpo. E é tão notório isso que o olhar ele é importante, nós termos cuidado com o que nós vemos. Porque se a gente for ver nas escrituras, por exemplo, Eva, ela viu que o fruto era agradável aos olhos. E por isso o cobiçou, Gênesis 3:6. Outro exemplo, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram elas para si. Está lá em Gênesis 6:2, viram. E não é simplesmente viu por ver, eles focaram e focaram o olhar e por focar o olhar, intencionaram em possuir e assim vieram possuir. O outro exemplo, Acã, ele viu entre os despojos uma boa capa babilônica, ele é cobiça, lá em Josué 7:21, trazendo grande catástrofe para o acampamento de Israel. O outro exemplo clássico é o olhar lascivo de Davi quando viu Betseba tomando banho, lá em 2 Samuel 11:2. Ele focou o olhar naquela mulher, ele a cobiçou, e em vez dele abortar a cobiça, como aconselha Tiago, ele preferiu dar a luz ao pecado. Mas é totalmente possível fazer como Jó fez lá em 31:1, um conserto com os seus próprios olhos, para não pô-lo sobre uma virgem, ou seja, para não cobiçar uma virgem com o seu olhar. Porque olhar é uma coisa, manter o olhar focado naquilo que é mal levará você à escuridão, levará você às trevas. O Salmo 101, versículo 3 vai dizer: não porei coisa má diante dos meus olhos. E muitas das vezes a gente está assistindo filmes. Às vezes você está assistindo um filme, você pensa que ele é bom, mas de repente tem uma cena pornográfica. Qual a atitude? Desliga. Você está vendo algo, você está vendo, não está te edificando, está te destruindo, está te matando. Pare de ver. Desligue isso. Se possível, bloqueie o canal, bloqueie para que você não assista. E a terceira coisa que há no mundo é a soberba da vida. Isso é outro problema. A soberba vem do grego aladisoneia, que é a pessoa que vangloria a si mesmo. A soberba, ela é confiança em si mesmo e não em Deus. E é um grande problema, porque é a questão da auto-independência. Deus, ele resiste aos soberbos, porém ele dá graça aos humildes. Está lá em Tiago 4, 6. Também está em 1 Pedro 5, 5 e Provérbios 3, 34. A soberba da vida, ela é uma arrogância ou vanglória relacionada com as circunstâncias externas de alguém. Seja a riqueza, ou a posição, ou o vestuário, é uma ostentação pretensiosa. Disse Plummer, é o desejo de brilhar e ofuscar os outros com uma vida luxuriosa, disse Stott. Então, a soberba da vida é quando a pessoa já não enxerga nada além de si mesma. E João vai dizer que essas três coisas que existem no mundo, da qual nós falamos, elas não vêm de Deus. Elas não procedem de Deus, elas não vêm do Pai. Elas vêm do mundo, elas procedem do mundo. Os desejos carnais que são fomentados pelos olhos e por uma vida que não glorifica a Deus, mas tão somente busca satisfazer a si mesmo, não tem nenhuma parte com Deus, pois não expressa em nada seu caráter. É isso que nós temos que encarar. Então, a segunda coisa que a gente vê que o amor do mundo, ele é desnecessário, porque o mundo com os seus desejos são transitórios, comparados com a eternidade daquele que faz a vontade de Deus. Versículo 17, João diz assim: olha, o mundo passa, tudo isso aí passa, bem como todos os seus desejos. Está dizendo, olha, todo esse desejo, tudo que você pode adquirir no mundo, toda a sua glória vai deixar de existir. A sua beleza, a sua juventude vai deixar de existir. A sua riqueza vai deixar de existir. Esses momentos de prazer carnais que duram apenas alguns minutos ou segundos, eles vão deixar de existir. Em 1 Pedro 1, 24 a 25, diz assim, ó, toda a humanidade é como a flor da erva do campo. E toda a sua glória, todo o seu glamour é como a flor da erva. A erva vai secar, a flor vai cair, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
É por isso que aqueles que estão apegados a ela também permanecerão como ela permanece para sempre. O mundo, com todos os seus desejos, são passageiros, assim como a vida do ser humano em toda a sua glória. No mais ápice que o homem chegar, no mais alto que o homem chegar, isso é passageiro. É por isso que Paulo aconselha, por exemplo, aos coríntios a se utilizarem deste mundo como se não tivessem uso dele. E o motivo é porque a aparência deste mundo passa. Não adianta você ficar apegado com a sua linda casa. Ela vai ser destruída. Não adianta você ficar apegado ao seu carro. Ele vai ser destruído. Não adianta você ficar apegado à sua vida aqui. Você vai morrer. Isso tudo é passageiro. E a grande pergunta é: o que você está fazendo para a sua eternidade? Porque aqueles que estão apegados à vida deste mundo, estão buscando satisfazer a sua vida no aqui e no agora, perecerão com este mundo. Mas aqueles que estão renunciando à sua vida neste mundo, aqui e agora, e estão rejeitando o amor que o mundo oferece para amarem unicamente ao Senhor, através da sua palavra, estes permanecerão na eternidade e para sempre. Por isso, chega um tempo, né, que a gente tem que refletir sobre a nossa vida. Porque não é simplesmente crer em Deus, é fazer a vontade de Deus. Por isso que João diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, aquele que faz aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer, segundo os seus propósitos, conselhos, decretos, lei, que estão revelados na sua palavra, este permanece para sempre. Ou seja, permanece com Deus, unido permanentemente num só coração, pensamento e vontade, literalmente até o fim, até o tempo mais remoto. 1 João 3,24 vai dizer: quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, o que é que a gente conclui aqui? Preciso parar de amar o mundo e o que ele oferece imediatamente. Preciso parar de pensar em qualquer coisa que desperte o desejo da minha natureza carnal. Preciso parar de ver qualquer coisa que desperte o desejo da minha carne. Mas para isto eu preciso me revestir do Senhor Jesus e viver na direção do Espírito de Deus. Eu preciso abandonar o meu egocentrismo e começar a me submeter à vontade de Deus, pois compreendo que o mundo só oferece coisas transitórias que satisfarão a minha carne por um tempo e que logo deixará de existir. Mas se eu permanecer fazendo a vontade de Deus, irei possuir a eternidade que somente Deus pode dar. Pois é melhor amar o eterno do que amar aquilo que é finito. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.